Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e também na Rádio Cultura de Curitiba. Nós estamos conversando com a Malu Gouveia, a gente está indo para a parte final da entrevista. Malu, a gente está falando um pouquinho de beleza, de autoestima, de construção da autoestima, de reconstrução, de desafios, de sofrimento mental. Falamos também um monte de coisas sobre construção da personalidade, do medo, da jornada da mulher e aí por aí vai. Mas tem um assunto que eu deixei para o final, que é a ditadura da beleza. É esse conceito colocado por todos nós. E aí as pessoas podem falar assim, ah, mas ela vai falar disso aí, porque é Malu, ela é bonita e tal, não sei o quê, está dentro dos padrões, aquela coisa toda, e tarará, tarará. Mas como é que essa ideia, Malu, a gente tem hoje um negócio legal, por exemplo, as pessoas assumindo o seu próprio cabelo, o cabelo é crespo, né? As outras pessoas assumindo, tem uma identificação hoje da beleza de forma que a gente percebe que as pessoas estão se identificando mais uma com as outras através daquilo que são originais em si. Mas também, como uns grandes estudiosos falam, é que para cada pauta dessa, tal, ele entra, põe uma cunha e cria um mercado de consumo. Então, esses modelos também que aparecem não são à toa. Mas, óbvio que essas coisas vão aparecendo na clínica também, porque não é só ter o cabelo crespo, né, ou você ter o cabelo liso, né? Aquilo tem uma identidade, né? Tem uma identidade ancestral, tem uma ideia de construção de personalidade ali e tal, que começa a aparecer. Então, quando você traz essas realidades à tona, você também traz outros desafios, né? Que é, quem sou eu? De onde eu vim? Pertenço a quê? Isso aparece muito, Malu?
Sim, eu acho que achei bem legal que você falou da identidade. Identidade é isso, é quem sou eu diante dos outros. A gente só se identifica na relação com o outro. Eu acho muito legal realmente os movimentos recentes de a pessoa... Realmente, as novas ideias que vêm contra essa ditadura do que é o belo, né? Do cabelo liso, da pessoa branca, enfim. É muito, muito legal, mas ainda eu acho que ainda existe muito a ser feito. E eu acho que é uma ideia, meninas de 9 anos já começam a ficar preocupadas com o peso. Uma pesquisa recente diz que 60% das meninas entrevistadas fizeram dieta e 2% dos homens, e a maioria delas diz fazer uma dieta crônica, ou seja, sempre estar em dieta. Isso é com 9 anos de idade. Então, acho que pelo fato da adolescência, essa fase da vida, que a gente vai se identificar na relação com o outro, o adolescente vai desenvolver a sua autoimagem, ele vai sim dar uma grande importância à aparência. Então, ele está em risco para transtornos alimentares. E para a gente entender, eu acho, como a ditadura da beleza, como esse padrão específico, padrão estético, acontece ao longo da história, a gente tem dados de que a anorexia, por exemplo, acontece em diversas culturas e em diversos momentos históricos. Então, mesmo em outros contextos, a tendência é haver uma pressão social que dita o que é o belo, o que é o certo, o que é o errado, o que vai trazer grandes sofrimentos. É isso que eu vejo. Mas, por outro lado, eu vejo que... Fico feliz em saber que, de alguma forma, os profissionais de saúde, assim como a cultura, enfim, a cultura contemporânea, vem olhando para o lado das minorias, que por anos, historicamente, foram marginalizadas da sociedade.
A gente está chegando no finalzinho, eu queria te perguntar antes dessa penúltima pergunta, que é quais os principais, ou se a gente pode chamar de principal, mas quais os desafios sociais que a gente pode compreender para lidar com tanta cobrança e pressão nesse momento, sim. E eu quero sempre explorar aqui a questão feminina, porque o homem, de uma certa forma, ele já sofre pressão, ele tem que exercer alguma função ativa econômica. Então ele já sofre isso desde menino. Uhum. Né? Mas a mulher não. A mulher ela tem outros tipos de pressão. Desejo, controle do desejo, controle dos corpos totalmente, controle de natalidade, você vai ter filho, você não vai ter, né? Você não pode deixar de ter. Eu não quero ser mãe. Né? Eu não quero, mas não pode, porque você não é permitido e tal. Você tem que ser mãe para você se realizar e tal. E agora pior, porque você tem que ser bonita, tem que seguir os padrões de beleza, tem que ser mãe, tem que ser mulher, tem que ser dar conta da casa, tem que dar conta dos filhos, tem que ser bem-sucedida no emprego, tem que ganhar menos, não pode reclamar, sabe? Como lidar com essas pressões todas, assim, se tiver jeito, eu acho que essa pergunta, ela vale até uma tese de doutorado, mas como pensar em o primeiro passo para minorar esse sofrimento, Malu, de pressão social que a gente vive hoje?
Tá. Eu acho que a gente realmente vê essas cobranças, né, para ser igual a um grupo, a pertencer a algum lugar. E eu acho que, no fim das contas, o autoconhecimento entra enquanto valorização do eu como um primeiro passo para a gente trabalhar uma forma de lidar com isso. É importante a gente entender assim que enquanto eu não conseguir aceitar a questão da terapia de aceitação e compromisso, aceitar o que está acontecendo, aceitar a realidade que foi imposta e, ao mesmo tempo, saber que pontos fortes que eu vou valorizar, a gente não vai conseguir lidar com as coisas. Porque, muitas vezes, a pessoa está naquele sofrimento, ela fica ruminando ali num looping, assim, de problemas, enfim. E a gente, eu acho que algo muito importante é a gente entender, a realidade foi imposta, beleza, o que eu tenho controle sobre isso? Infelizmente, a gente não tem controle sobre muitas coisas, sobre o nosso contexto social, por exemplo, a gente não tem controle. Então, entender até que ponto que eu tenho controle, fortalecer as minhas potencialidades e entender as minhas fraquezas como oportunidades para eu ser vulnerável e para ser eu mesmo, para valorizar o eu e para estimular esse amor próprio que está totalmente ligado à autoeficácia, que é valorizar as minhas conquistas, e à autoestima, que é quanto que eu vou reforçar e vou construir essa pessoa que eu sou, essa imagem sobre quem sou eu.
Mariana, que recado você deixa para as pessoas que estão nos ouvindo agora, assim, uma mensagem bacana para que essas pessoas tentem buscar em si? Eu sei que não é fácil, assim, você imaginar. Você tem que buscar dentro de você uma força que você não sabe se você tem, se tem, onde é que está, e qual é o momento disso, mas para essas pessoas que estão nos assistindo ou que vai passar esse programa com um amigo e tal, vi aquela pauta, foi uma entrevista, foi super bacana e tal, que recado que você deixaria para essas pessoas, assim, como valorização dela mesmo, como busca de autoconhecimento e também uma valorização do eu?
Eu acho que é importante, antes de tudo, a gente lembrar que o autoconhecimento não é estanque, ele não acaba. Não é algo que pode ser, assim, comecei, acabei. É um processo que precisa ser revisitado a todo momento. E é através desse processo que você vai tomar consciência de quem você é. Então, tudo começa com você. Você não precisa cavar dentro de você. É só pensar, assim, quais é que são os meus valores? Quais é que são os meus princípios? Eu acho que a mensagem que fica pensando que um autoconhecimento é algo, assim, que parece amplo, que parece, putz, como é que eu vou começar? Vou precisar ir num psicólogo. Acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é, olha, o que você quer ser? Como é que você se vê no futuro? Pensa nos princípios que orientam a sua vida. Pense em coisas que você fez, decisões que você tomou, que fez sentido para você, que você se sentiu confortável tomando. Essas decisões têm relação com valores e são esses valores que são os valores que são confortáveis para você. Então, acho que pensar assim sobre o que eu quero ser é um baita processo de autoconhecimento e, claro, fortalecer os seus pontos fortes. Tenta listar, e a gente é expert em listar coisas que a gente pode melhorar, defeito, mas liste aí as suas, seus pontos fortes, não físicos, não apenas físicos, como também intelectuais, subjetivos.
Muito bem, chegamos ao final do programa Cultura Geral aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba, entrevistando essa pessoa maravilhosa que é a Malu Gouveia. Amanhã estaremos de volta aqui com mais uma pauta super, super bacana, super interessante. Malu, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, fico muito feliz e muito gratificado com essa participação sua aqui no Cultura, viu?
Eu que agradeço, eu só aprendi muito com você e estou muito, muito feliz de estar aqui hoje.
Nós aprendemos juntos. Um grande abraço a todos vocês e amanhã estaremos de volta com uma pauta mais que especial aqui no Cultura Geral. Um grande abraço, um beijo no coração de todos e até amanhã, se Deus quiser.